Eu vou apresentar uma podreira, então. Os encalhes da média.
Caí de novo.
Não, tá aí ainda, Liber. Você tá aí?
Tô aqui ainda.
Tá aí. Uhum. Tá. O encalhe da média é tão podre que você tem a revista, então você tem a capa, certo? Aí quando você abre, você tem outra capa, porque é o encalhe. Aí no meio, você tem mais uma capa, porque é o encalhe. E depois ainda tem mais uma capa, porque os caras nem para tirar a capa do encalhe os caras não faziam. E daí, claro, fazendo uma homenagem ao Ota, que nos deixou precocemente, porque era um cara brilhante, dizem, não cheguei a conhecê-lo, mas dizem que era um cara muito gente fina, muito.
Ele era.
Como é que se diz?
Cara,
Generoso.
sim. O Otto era um grande colecionador de quadrinhos, cara. O Otto, assim, ele com esse lance da Magic, ele é um dos caras pesados, assim, na história do quadrinho brasileiro, cara.
Sim.
Esse cara representou muita coisa, ele inspirou muita gente.
Deu
É
voz a
um cara
muita gente.
importantíssimo. Sim.
E aqui tem, né, o relatório Ota, na seção Kid Ota. Aí ele fazia um monte de trocadalhos do carilho com o próprio nome. Cara, assim, então em homenagem ao Ota, que era um tosco, e essa era a diversão de, né, descer ou de ler as coisas do Ota, ele era tosco, e pô, é uma pena que ele foi embora tão cedo, assim.
Sim.
Porque ele fazia ainda muita coisa, né? Ainda que não fizesse mais os cartoons e tal, mas infelizmente ele faleceu e tal, né? Ele tinha problema de saúde já fazia tempos, né? Vivia uma vida um pouco insalubre também, o que não ajudou muito. Mas, cara, o Otto é sensacional, cara. Eu adorava, e daí essa média, além de ser tosca, porque, pô, o encalhe tem até as capas, nem tirar as capas, nada, não tiraram. Só refilaram, e male male que refilaram. Além disso, ainda tem o Ota, que daí tá sempre aqui, ó. Pô, agora que eu vi. Redação, editor desaparecido, Otacílio de Assunção Barros. Aí, na outra, editor quase voltando, Otacílio. Cara, muito legal, né? Então, muito bom. Ah, olha aqui, ó. O sobrevivente Malungo tá lembrando do Garth Ennis, do
Sim.
Preacher, que é bem escatológico, nos dois sentidos, né? Que a palavra escatológico tem a ver com a vinda de Cristo, né? Com a segunda vinda de Deus e tal, né? O fim do mundo. O fim do mundo é escatologia, né? É sinônimo e tal. Pô, bem legal, bem lembrado, sim, do Preacher. Deixa eu pegar aqui que tá bem na mão. Peguei aqui o Guerra ao Sol. Aí você tem, por exemplo, uns personagens tipo esse aqui.
Sim.
Umas tosqueiras assim. Daí tem o Herdeiro de Cristo, que é um podre também, porque é muito. E tem
A lenda era
violência.
que o Garth Ennis fazia as coisas, o pessoal gostava dele, falava, ah, é, quero ver se vocês vão gostar disso aqui. Daí ele ia enterrando a.
Cara, acho que está na hora de eu reler o Preacher, cara. Porque só de ver essas imagens já me deu uma vontadinha. Mas o que mais você tem aí, Liber? Antes que sua internet caia
Cara,
de novo.
eu vou ter a revista Pé de Cabra também aqui
Sensacional. Do
Ah, meu
Panhoca.
Deus, do Fanhoca. Que é, aliás, eu procurando o nome da editora e editora Pé de Cabra, né? Mas enfim, e essa edição aqui, bicho, putz, cara, um monte de gente. Victor Belo, Diego Gerlach, Leonardo Prado, Fábio Vermelho, Chico Félix. Cara, cada um pegou umas duas, quatro páginas, assim. O Rafael Campos Rocha. Cara, o legal do Rafael Campos Rocha é que eu comecei a ler, e o Rafael Campos Rocha, ele tem esse ódio, né, contra a reaçada, né, os conservadores, assim. Cara, eu lendo o quadrinho, assim, eu cheguei. Cara, isso aqui é do Rafael Campos Rocha, eu não tinha visto que era dele. Falei, porra, cara, é ele, assim, cara, é bem. E, cara, é um excelente apanhado, assim, da galera, da produção, assim, cara. Ele tem uns materiais muito bonitos, assim, né? Umas páginas, assim, umas composições muito bacanas. Aqui é o nosso amigo Fábio Vermelho, né?
Opa!
Sensacional.
Ó, o Bruno falando que não gosta do Preacher, a Rô falando que gosta, prefere a série da Amazon, já estou julgando, e o Scora tá dizendo que poderia falar de cocô ou desenho tosco. É os dois e ainda mais outras coisas, o que a gente achar que é.
Cara, eu acho assim que é interessante poder, porque, cara, eu sou um dos idiotas que acaba levando a sério a brincadeira, né? E daí quando eu falo de levar a sério, porque você tem uma hegemonia, você tem uma ordem que diz, ah, isso aqui é bom, esse é o caminho. Uhum. E daí quando você pega, por exemplo, o Sinuca Paranoide, né? Você vê o cara fazendo, cara, são várias páginas, são, sei lá, cento e poucas páginas no Sinuca. Deixa eu pegar ele de volta aqui. São, sei lá, umas... cento e poucas páginas aqui, cara. De uma história que você fica pensando pra onde é que isso vai, o que o cara vai fazer. E ele rompe com toda aquela coisa, primeiro ato, segundo ato, a atenção, o conflito. Cara, eu acho que quando você quebra com isso, você quebra não só com isso, mas também com a questão do... o desenho tem que ser bonito. E você quebra com isso, você meio que dá um foda-se pra tudo, sabe? Aquela coisa do dedo médio, assim... Essa ferocidade, esse tipo assim, vamos fazer, vamos... E o riso, né? Acho que o riso, essa anarquia, essa terra de ninguém que é o riso, assim, né? Essa coisa fodida, assim. Eu acho que a podreira, ela vai nesse sentido. Eu acho que ela tem uma potência grande, né, cara? Você tem... Claro, a gente vai dizer, mas às vezes só parece coisa de rabisco de porta de banheiro. Mas não, nos rabiscos de porta de banheiro se acham umas coisas extraordinárias, né? E daí, acho que isso que é o interessante. É por isso que eu acho que eu meio que tenho essa ótica com a podreira, assim. Tem o escatológico, às vezes o cara tá lá, coça o saco, toca uma punheta no meio do nada, assim. Tipo, o cara tá conversando, bate uma punheta, sai. Tipo, tem aquelas coisas todas, assim, aquela gosma, aquela coisa viscosa. Mas eu acho que é tudo aquilo que a gente tenta, que faz parte da gente, que a gente tenta apagar, né? Que a gente tenta ignorar, né? Então, eu acho assim, pra mim, eu entenderia, eu olharia a podreira assim, que evidentemente é um jeito errado de olhar a podreira, porque eu tô levando ela a sério demais, né? Evidentemente.
Pois é, eu já não levo tão a sério, assim.
Exatamente.
Mesmo porque, acho que a gente definiu isso lá no começo do canal, faz uns 8 anos, sei lá, que se for pra ser trabalho, não vale a pena, né? Tem que ser diversão. Não.
Sim.
Tem que falar o que a gente tá com vontade, sem amarras.
Não, exatamente, mas acho que é isso que é o lance da podreira, cara, é você romper com o formato, com o que tá a estrutura, assim, saca? Com o que deveria ser, aí o que seria o certo, o que a sociedade esperaria de mim? E você não faz isso, você, sabe, zoa, é a zoeira, acho que tem a ver com a zoeira, esse espírito, assim, essa coisa. E nesses momentos de Brasil que a gente tá vivendo, cara, de desespero existencial, literalmente, que a gente tá vivendo com esse peso todo, né? Ah, plano de saúde que deveria cuidar de velhinho e que desliga e assassina o pessoal, essa coisa
toda. Para ganhar dinheiro.
Esse humor, velho, ele ganha outros vernizes, porque, tipo, é o riso que nos impede de cair no desespero, velho, de cair na angústia. Eu vejo muito assim, cara, é uma pulsão de vida ali no meio, assim. É aquela gororoba, é aquele suor, é aquele pus, mas ao mesmo tempo tem uma pulsão de vida muito grande na podreira. E sim, eu acho que eu levo a sério demais, desculpe.
Mas o Savamo disse que você se superou no último vídeo do Selma.
Obrigado, Savamo. Estamos trabalhando para acertar lá. Estamos trabalhando para tentar chegar no lugar. Valeu.
Olha só que legal. Uma galera já tinha falado ali, mas... Mau Caminho, para mim, é muito tosco. É muito podre, cara. A história dos caras é podre. O desenho é podre. É escatológico. É desesperador. É tudo de ruim. E, ao mesmo tempo, é muito engraçado, cara. É muito... Tosco, muito... Quando eu sugeri esse tema, obviamente eu pensei no Marcatti. Aliás, pra quem tá chegando agora, amanhã no canal da Bienal de Quadrinhos, às 8 horas da noite, eu e o Liber vamos conversar com o mestre Marcatti. Então, a primeira inspiração foi Marcatti. Logo em seguida, eu lembrei do Mau Caminho, que falei, cara, isso é muito tosco. Se eu for fazer uma coisa sobre podreira, isso aqui tem que estar lá, cara. Tipo, os caras drogadaço todo tempo, a mulher que inventa umas paradas pra conseguir o seguro de saúde, né? Cara, é muito tosco, cara. É muito tosco. A mulher decide cagar na frente do avaliador pra falar que ela é louca. É muito tosco. Mau caminho, se você nunca leu.
Mas isso que é engraçado, né, cara? Porque você pega esse volume mesmo que você tá segurando, quando você começa a ler, você percebe que teve coisa antes dele, outras histórias, porque teve, né? Ele faz parte de uma continuidade, e terão coisas depois. E aí, não tô discordando de você dele ser uma trecheira, uma podreira. Mas eu acho que ele, por mais que o autor faça de uma forma independente, ele publica na internet, a coisa foi ganhando sucesso, etc., tem também um planejamento ali, né? Tem uma coisa coesa, assim, né? Tem a trajetória dos personagens, a relação entre eles. Eu vejo muita gente falando que lê o acho que o humor tá ligado em quase 99%. Sim.
Eu acho que tirando então, o Mutarelli, todos.
Sim. Cara, até o Mutarelli, se você for parar pra pensar, tem umas horas, mesmo naqueles álbuns cabeçudos dele, que tem umas piadinhas. Tem o... Só um pouquinho. Deixa eu só aproveitar essa... Cara, minha capa do Transubstanciação caiu quando eu levantei pra pegá-la.
Isso aqui é um sinal. A minha tá com isso aqui, ó, de cair.
Nada dura para sempre. Vou ter que fazer um reparo aqui nessa história. Mas, ó, em compensação, eu abri aqui o exemplo. Transubstanciação é pesado pra caramba, mas você tem essa página aqui cheia de detalhe e tal, e você tem esse carro passando e tem um cego que tá mendigando. E eles passam e a menina joga a moeda e você vê que ela fala, acho que dessa vez acertei. Daí o cara, acho bom, já estou cansado de dar voltas. Aí eles ficavam dando volta em torno da quadra pra tentar acertar a moeda na caneca do ceguinho. Aí eles estavam ajudando o ceguinho, estavam brincando. E daí é uma situação tão absurda que se dá um riso no meio dessa história toda. Tem humor, acho que tem um lance do humor aí em tudo, assim mesmo, assim, cara. Mesmo nos Mutarelli mais barra pesada. E esse teu aí eu acho engraçado, cara, porque o Mau Caminho, a galera fala que é engraçado. E tem um monte de gente que defende. Não, é engraçado. E eu acho fodido, cara, de drama, assim. Eu acho que ele tem uma força
eu acho dramática. Engraçado. Mas tem uma força dramática.
Eu acho muito foda, cara.
Se você não se identificar com o personagem, se você não tiver interesse em saber sobre ele, acabou o humor, acabou tudo, né? E o Mau Caminho, você se conecta ao personagem de alguma maneira, né?
Nossa,
eu acho que... Savano tá lembrando do Crumb. Você pegou algum Crumb aí? Eu não peguei nenhum.
Cara, eu não peguei o Crumb. Eu acho que... Cara, o Crumb é muito legal pra gente pensar essa coisa da... O que é a podreira, né? Porque quando ele começa, ele é o senhor underground, né? Ele é o cara, assim, as meninas com as canelas grossas, vamos... Porque, tipo, cara, a gente tá falando em 1968, né? Contra a cultura, movimento hippie, né? E tal... Né? Tem, olha isso daí. Né? Né? Só que ao mesmo tempo, pega essa edição, é capa dura?
Capa dura.
Capa dura. Quanto custa uma edição do Crumb hoje, velho?
Homenageado da Flip.
Olha, homenageado da Flip. É isso que eu fico me pensando. Como o sistema, a gente faz o que deveria ser, porque eu acho que tem toda uma questão de subversão aí, de chacoalhar, de trazer as coisas que a galera geralmente empurra para baixo do tapete. E ao mesmo tempo isso ganha uma estética e acaba virando mainstream também, cara. É isso que acha a loucura do Crumb, cara. Ele é alternativo, mas ele é super mainstream, cara. Homenageado da Flip, velho.
Só a maior coisa da literatura do Brasil e ele é homenageado e não foi apenas da Flip, né? Ele foi homenageado e, porra, no mundo inteiro.
Sim. Né?
Só que ele só vai naqueles que ele quer ir. Ó, o J.R. Basilista fala uma coisa muito boa. A criatura preferida de Deus é a tampinha de Coca-Cola.
Transubstanciação. Né,
isso é genial, cara.
Sim. É que é foda, porque tem que ter, a gente tem o humor. Eu não sei, acho que essa característica o pessoal fala aqui do Brasil, mesmo o Mutarelli, né? Ele falava que ele rompeu com o humor, mas tem umas piadas ali no meio, e eu acho que se a gente não tiver uma graça, a gente não consegue levar essa. Se a gente levar tudo a sério, a gente afunda, velho. A gente quebra.
Ah, é isso mesmo. Felipe Vuleumin, cara, não sei se eu já li algo dele. Vou até procurar aqui na internet pra ver se eu acho. Porque eu não me lembro, assim, de ver quem que é o camarada.
Crumb era loucão. É, esse era loucão mesmo, cara. As histórias do Crumb, assim. Cara, tá, era. Ele ainda é, né, cara?
Ele ainda é. E o Felipe Vuleumin, eu achei uns uns cartoons dele, cara, ele é podre também. Ele é tipo o Volinsky, tipo, né? Marromeno, como o Volinsky. Aí o Renato tá perguntando se o Dementia 22 pode ser considerado podreiro. Eu acho que não, cara. É muito engraçado, muito divertido. É um terrir, mas podre, escatológico, acho que não. Ah, eu emprestei pro Bernardo, emprestei pro meu sobrinho, cara, então não tá aqui. Mas é divertido. Gosto.
A coisa é que eu acho assim que o podreira que a gente tá falando, mas não é fácil fazer quadrinho podreira, não, velho.
Não,
é podre. Não é assim, cara. É mais fácil. Não é fácil, não.
Ó, outro cara que tem um trabalho podreira é o Alan Sieber. Eu peguei esse aqui, é tudo mais ou menos verdade. Cara, tem umas podreiras aqui. Quando o cara. Tem uma que ele taca fogo na Hebe, cara. Putz, agora não vou encontrar, que é na imaginação dele, mas ele taca fogo na Hebe, no Galvão Bueno. Ah, agora não vou achar, cara. Pena.